bacana imaginar esses animais andando pela fauna brasileira, pelo ambiente hoje brasileiro, né? Existiram tigres dentes de sabre no Brasil, animais com mastodontes, que são elefantes da época, essas preguiças grandonas. Então, é algo que eu gosto bastante, assim, de falar desses animais que existiram no passado, que surpreende as pessoas, né? Eles eram bem diferentes para os modelos de animais que nós temos hoje no Brasil. Meu nome é Guilherme Domenichelli, eu sou biólogo, professor, escritor e também youtuber, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Animal TV.
Mas sempre tem a questão humana também, que é muito curiosa, né? Os primeiros fósseis de preguiça gigante, esses bichos ocorrem no Brasil também, mas as primeiras coletas foram feitas na Argentina, final de 1700, mais ou menos, e na época não se tinha um conceito de extinção que nós temos hoje. Então, quando essas ossadas de preguiça foram levados para a Espanha, porque a Argentina era a colônia da Espanha, o rei Carlos III ficou admirado com aquilo e quis, de qualquer forma, ver uma preguiça viva. E ele está até hoje esperando a preguiça. Pouco tempo depois, esse material de preguiça foi estudado por um naturalista francês chamado Georges Cuvier, e ele foi um dos naturalistas que propuseram essa questão das extinções, que alguns animais vivos também podem deixar de existir. Meu nome é Ariel Milani Martini, eu sou paleontólogo e professor universitário.
Livro aberto, obras e autores que fazem história.
Você sabia que com o desaparecimento dos dinossauros, os mamíferos gigantes passaram a ocupar o planeta na chamada Idade do Gelo, inclusive onde hoje fica o Brasil?
Há mais ou menos uns 2 milhões de anos tivemos momentos de glaciações, e entre uma glaciação e outra há um momento que nós chamamos de interglacial, que é o momento mais quente. E isso vai intercalando aí nesses últimos 2 milhões de anos até chegar na última, que começou mais ou menos há uns 100 mil anos e acabou há uns 10 mil anos atrás. Nessa glaciação, o homem chegou a ir para o hemisfério norte e aí sofreu as intempéries do frio extremo lá da Europa, principalmente. Então, quando a gente pensa em glaciação, a gente pensa em gelo. No miolão do mundo, lá na linha do Equador e dessa região tropical, não tivemos gelo, praticamente. A água ficou absorvida em forma de gelo, né? Então o nível do mar baixou, aumentando a linha da costa do Brasil, e tinha menos umidade. Isso fez com que florestas tropicais secuassem, dando espaço a grandes áreas de cerrado, caatinga, pampa, e nesse contexto de áreas mais abertas é que esses animais prevaleceram. A gente tem até um ditado na biologia que diz que quanto maior o aquário, maior fica o peixe, né? Então, quanto maior o espaço de planície, maior os animais que vão ocupar essa planície, né? Eles passaram a ocupar melhor esse espaço.
É, e esses ambientes atuais, parte também do Pantanal, beira do Pantanal, da Caatinga, como o Ariel falou, tal, a gente vê esses ambientes vazios. Isso, para mim, choca bastante. A gente vê aquelas gramíneas, grandes pastagens, dos pampas também. Lógico que muitos lugares o homem usa hoje como criação de gado, principalmente, né? O Brasil é o maior produtor de gado do mundo. Então, usa essa pastagem natural para o gado. Natural porque ficou sem ninguém para poder morar nesses locais, né? Essa grande megafauna, assim. Então, teve o avanço depois das florestas que recuaram, como a Ariel falou, pois elas avançaram de novo, a Amazônia, a Mata Atlântica, essas grandes florestas, assim, onde é o Brasil hoje, e aí essas pastagens também diminuíram. Mas o que tem hoje de grandes pastagens, principalmente do Cerrado, a gente vê muito vazio, assim, muito órfão de ter espécies animais, aí, esses grandes pastadores, e, por consequência, os carnívoros que caçavam esses animais.
No livro, é possível saber onde esses animais viviam, do que se alimentavam e como era a convivência entre eles.
Eu gosto muito dos proboscídeos. São os que têm aquele narigão, que é a tromba, né? Como tem o elefante asiático hoje, o elefante africano. Então, existiam muitos proboscídeos, diversas espécies de mamutes, inclusive na Europa, na Grécia e tal. E aqui, na América do Sul, nós tínhamos os mastodontes, bem semelhantes aos elefantes atuais, que eram bichos com poucos pelos, diferentemente dos mamutes, são peludos, porque do hemisfério norte era muito mais frio, com presas mais retas, não tão curvas como os mamutes que a gente conhece por gravuras. Outro animal lógico legal é o tigre dente de sabre, que é o tamanho de um tigre, um pouco maior, mais robusto, talvez com a cauda mais curta, mas com aqueles dentes caninos superiores enormes que eles utilizavam para bater a presa e tudo mais. Foram encontrados fósseis em Minas Gerais. Macrauquênia, que é um animal diferentão aí, do tamanho de um camelo, talvez, mas com uma tromba maior do que de uma anta. E outros mais semelhantes, como a capivara maior do que existe hoje, o macaco chamado caipora, que é maior do que existe hoje. O maior brasileiro é o monocarvoeiro, chamado de muriqui. Esse caipora era um pouco maior, mas mais semelhantes dos que tem na atualidade.
Porque assim, a maioria desses animais extintos da megafauna tem parentes atuais, mas tinha bichos que não tem nenhum representante atual. Uma crauqueira, por exemplo, é de uma ordem extinta de mamíferos. Tem outros bichos também que têm parentes atuais, mas são muito diferentes, como é o caso, por exemplo, dos gliptodontes, que são tatus, né? Então, hoje os tatus são animais menores, mas antes haviam tatus muito grandes, que tinha a carapaça dele, lembrava um fusca, assim. A cauda ficava dentro de um tubo, e no final desse tubo tinha um porrete com espinho, que lembra aquelas clavas medievais. Então, esses bichos usavam toda essa carapaça para se proteger, e essa clava para se proteger de predadores também, e às vezes em disputas com outros machos para conseguir harém, por disputa por fêmea. Né? Nós tínhamos vários carnívoros, o Guilherme falou dos tigre-dentes de sabre, tínhamos matilhas de cães selvagens, muito parecido com os lobos europeus, tínhamos urso da cara curta, que era um urso parecido com o urso de óculos hoje dos Andes, só que maior, é um bicho que em pé chegava a quase 3 metros de altura. Né?
Sou mais de frio do que de calor, e não preciso de cobertor, se entro de férias vou hibernar.
Quando a gente fala desses bichos da megafauna brasileira, quem brilha são as preguiças. E, diferente das espécies atuais que são arborícolas, elas só vivem em árvores, na megafauna, eram bichos terrestres, por isso que nós chamamos de preguiças terrícolas. As patas eram mais eretas. Imagina um elefantão, mais ou menos assim, só que com as patas não tão colunares. Então, eles conseguiam dobrar mais as patas. A cabeça era pequena, tinha uma cauda gorda que se arrastava no chão, e, às vezes, ela conseguia ficar bípede, ela conseguia ficar em pé para pegar a vegetação, né? E nas mãos, elas tinham grandes garras, dependendo da espécie, pode ter uma, duas, três, quatro, cinco garras nas mãos, que era usada para baixar esses galhos, para pegar comida, para arrancar casca de árvore, porque elas comiam cascas de árvores, e também para se defender de predadores. Então eram animais bem estranhos, assim, bem diferentes do que temos hoje, mas eram parentes das nossas simpáticas preguiças atuais.
E se me permite, tem abertura aqui a dedicatória, a gente colocou para que as crianças conheçam o passado e tenham um exemplo para o presente e para a preservação do futuro. Então, essa é a mensagem principal que a gente quer passar com o livro. Lógico que a curiosidade que é a locomotiva para motivar isso. E aí, com essa curiosidade, que é o gancho para a gente passar as informações que a gente deseja.
As informações, elas não são informações corriqueiras, são informações tiradas de artigos, né, de estudos paleontológicos, que às vezes o público em geral não tem acesso. A escrita foi pensada para o público infantil juvenil, mas um universitário pode ler isso e pode acabar se surpreendendo também.
O livro Gigantes do Passado é repleto de fotos e ilustrações que revelam os mamíferos que viveram no Brasil durante a Idade do Gelo e quem são seus parentes atuais. Marcelo Abud para o Livro Aberto do Instituto Claro.